Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da saga Talismã. Voltamos para o episódio de número 21 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, e seguimos em uma cena quente, uma cena hot, uma cena de intimidade entre Thales e Isabela. Thales estava passando por uma noite de pesadelos e pergunta a ela o que ele poderia fazer para esquecer todos esses pesadelos. E a Bela responde: me fode até você esquecer cada um deles. Eles se beijam e começam a tirar suas roupas com uma adrenalina, um fogo que dominava os dois. Eles vão se beijando, se acariciando, se apalpando. E Thales logo deixa suas mãos passearem pelo corpo dela enquanto beija seus peitos. Ela também se entrega ao momento descobrindo ele, tocando já no seu volume que aparecia em seu calção, beijando ele e passando sua mão por todo o seu corpo. Thales já tira seu calção e logo tira os shorts dela. Eles estão só em roupas íntimas, se beijando, se aquecendo. Então, levemente, ele puxa sua calcinha. Ele começa lentamente. Eu não consigo levar o Thales a sério, foi mal. Jesus, que é isso, gente? Que é isso? Não era história de criança? Vamos lá. Ele começa beijando lentamente suas pernas e vai subindo cada vez mais, passando sua língua e passeando lentamente pelas suas coxas por todo o seu corpo. Ele chega tão perto, tão suave, que consegue fazer ela se arrepiar. Ela não aguenta o tesão e coloca suas duas mãos na cabeça dele, levando ele até os seus lábios, buscando o êxtase. Thales começa lambendo vagarosamente seus lábios e vai movendo sua língua em todo seu entorno. Logo ele chega até o clitóris com uma intensa lambida, fazendo ela gemer de uma forma tão alta e intensa, agarrando forte os lençóis que havia na cama. Ele segue variando com movimentos intensos e leves, fortes, lentos e rápidos, enquanto ela se contorce de prazer pedindo para ele muito mais. Ela já havia tido um orgasmo com o sexo oral, mas seu corpo pedia mais, muito mais. Ela não aguentava mais e queria sentir tudo lá dentro. Por suas pernas escorriam suor e os resíduos, os resquícios de seu orgasmo. Mas Thales queria que ela ardesse até o último minuto antes de fazer a penetração, já que seu foco era dar prazer a ela. Ele usa dois de seus dedos acariciando seu clitóris e passeando pela região. Thales introduz um dedo com movimentos leves, para frente e para trás, envolvendo a menina. Ele repete isso até notar que ela já estava mais confortável, e assim ele introduz mais um dedo. Bem lá no fundo, começa a mover eles para cima e para baixo, com movimentos rápidos e intensos que deixam a garota ainda mais molhada. Lembrando que era a primeira vez da Isabela, e que também era a primeira vez ali do Thales com ela, mas não a primeira vez dele. Com isso, a Bela solta um gemido. Ai, meu Deus do céu. Ela fala: ah, não para, Thales. E forma de gemido, tá? Aí vai pra imaginação de cada um de vocês. Thales repete os movimentos, e nesse momento Thales nota que ela já está em um ponto que não podia mais aguentar, e ele também não. Ele pega um preservativo da gaveta enquanto ela fica se masturbando. Isso deixa ele muito excitado. Ele bate uma por alguns minutos, mas logo abre a camisinha e coloca lentamente. Após isso, ele esfrega seu membro em cima do clitóris e também nele, em seus lábios e em seus lábios, até que de fato aos poucos começasse a penetrar. Ele brinca pela região. Ele coloca só a cabeça e tira, coloca mais um pouco e tira novamente. Repete isso, até que ela se sente confortável e ele começa a colocar tudo dentro dela, que de olhos fechados já estava totalmente entregue, e com ele por cima. Ele repete o movimento vagarosamente, com o tempo começa a aumentar o nível de intensidade, fodendo ela com força, enquanto ela arranhava suas costas de puro prazer. Ela claramente deixava ele ainda mais louco. Logo após uns minutos, já podemos ouvir o Plock ploque do casal enquanto faziam papai e mamãe. Isabela acaba de assumir o controle para devolver a Thales toda aquela energia. Agora a garota fica por cima, cavalgando gostoso em cima de Thales. Isso leva os dois à loucura. Ela faz os movimentos precisos que dão a ela múltiplos orgasmos. Ela se encosta em seu peito, se abaixando, deixando ele fazer o movimento agora, e Thales vai enfiando com tudo. Depois de uns minutos, ela desacopla e vai lentamente beijando Thales. Vai baixando até chegar em seu membro. Ela começa a tocar e a acariciar, movimentando suas mãos, batendo uma para ele. Ele não pode mais suportar e ela decide dar uma ajuda para ele. Ela coloca sua boca e faz aquele boquete gostoso, chupando de baixo para cima e de cima para baixo, movendo sua língua de um jeito inesquecível, bem em sua cabeça, na base e nas bolas. Eles ficam nisto em alguns minutos. E Thales quer o mesmo. Quer prazer. Ele não quer... Eles ficam nisto em alguns minutos, mas Thales também quer fazer o mesmo com ela. Ele não quer só que aquilo acabe ali. Ele acaba pedindo para ela se virar. Eles fazem agora o 69. E Thales chupa com vontade toda a sua... Eles se deleitam e aproveitam de seu momento de prazer. Os dois aproveitam bastante e esse fogo só aumentava. Mas já para concluir, ela chega no ouvido de Thales. Me fode de quatro. Tá bom. Eles se viram e é neste momento em que ambos se acabam e ficam de pernas bambas. Ele mete com força, puxando o cabelo dela com alguns tapas na bunda. Em seguida, ele a segura pelo seu pescoço e mete com força em Isa, que aperta os lençóis. Ele aperta sua bunda e mete até ela alcançar o êxtase novamente, tremendo suas pernas. Depois disso, ela assume o controle e joga a bunda naquele membro gostoso e molhado. Thales se perde com aquela... com aquela busta molhada, apertando seu membro, esfregando, indo e voltando. Ele chega lá também, atinge o orgasmo, mas ele não para. Seu fogo e desejo eram tanto que ele não conseguiu parar. Ele segue naquela loucura com gritos e gemidos, aproveitando de sua nova paixão. Meu Deus. Após isso, eles param e colocam as pés... Meu Deus. Que baixaria. Que horror, vamos parar. Não, eu li errado, que baixaria. Após isso, eles param e colocam apenas suas roupas íntimas. Depois de alcançar o êxtase, eles deitam um lado do outro e colocam suas roupas íntimas. Em seguida, Bella se deita sobre o peito de Thales e diz a ele o quanto aquilo foi maravilhoso. E ambos concordam que foi a melhor coisa que aconteceu na vida de ambos. A primeira vez deles perfeita, e foi especial porque foi eles dois. Uma conexão, uma atração, um amor. Logo, algo que não tem como se comparar a nada. Enquanto eles praticavam o ato, havia uma música de fundo tocando na TV, que ficou no modo repetir, uma das últimas músicas de Isabela que foi para o seu álbum, uma música que ela escreveu exatamente para Thales, imaginando este momento, até que ele aconteceu. A gente já tinha falado no episódio anterior, que enquanto eles estavam cometendo o ato, ficou tocando essa música, o álbum da Isabela inteiro, no momento do ato deles ali. Aí quando chegou nessa música, eles pararam nessa música e voltaram pra repetir, porque era a música que ela tinha feito pra ele, então ela fez isso de propósito, deixou essa música repetindo, e a gente vai ouvir a música que eles ouviram ali naquele momento, no momento do ato. Uma música sobre a realização deste ato de amor com quem você realmente ama e confia, com quem seu peito realmente explode. Isso faz com que tudo seja mais intenso e tenha um sabor diferente, sem medo e sem vergonha de se entregar dessa forma. Um amor que quando te beija consegue bagunçar a sua mente, mas que no meio dessa bagunça consegue silenciar os seus pensamentos, esquecer do mundo e aproveitar o momento. Se esquece de tudo, de todos, e quatro paredes se tornam um universo à parte, entre duas almas que se entrelaçam de uma forma mais pura e mais bonita. Buscando o prazer mútuo, o amor verdadeiro, essa chance para tudo ser como deveria, ser perfeito. Acompanharemos agora a música que marcou o momento desses dois e que vai ficar para sempre registrado, um momento verdadeiramente vulnerável, exposto e apaixonado. Um momento que Thales parece ter reencontrado o amor, um momento em que a magia deles foi selada, deles dois foi selada, através de um ato carnal, de uma magia e energia especial, a quem se formou este casal. E agora, a partir da página 287, vemos a música Só Vai, cantada e composta por Isabela para Thales, enquanto eles estavam ali no momento do ato, no prazer carnal, escutando a música que ela fez para ele. Aquilo que deveria ser, como deveria ser, essa chance para tudo ser como deveria ser. Ser perfeito. Olha que interessante. Já linka muito ali com o Talismã 4. Esse lance de buscar a perfeição em romances, amizades, histórias, vidas, magias e no universo inteiro. E às vezes temos os momentos mais perfeitos em amores imperfeitos. E isso é muito lindo. E é o caso deles que, mesmo na imperfeição, se torna algo tão lindo, tão único, que tem aquela pitada de perfeição. Vamos escutar agora a música que estava tocando. De Isabela para Thales, só vai. Só vai. Isso tudo é novo. Eu estou com medo. Nunca me deixei levar pelo desejo. É incrível, mas estou sem jeito. Não tem jeito. Não. Mas daí você chega e quebra todos os conceitos. Eu nunca achei que passaria de um beijo, mas infectou meu coração. E você sempre foi. O que faz meu peito pular, tipo, sentir que vou morrer, que não aguento mais. Vem e me toca. O sentimento me diz para não parar. Me deixa louca querendo me jogar. Me olha, vai, pega os sinais. Sabe que te quero demais. Quando me ver, me beija por completo. Me beija, só vai. Não espera mais, só vai. Sentir seu cheiro, o seu abraço. É meu lar, é tão gostoso. E quando você me beija, é tudo tão silencioso. As paranoias vão embora. E eu só quero aproveitar o nosso hoje, o que temos agora. Não consigo mais pensar, seu sorriso acaba comigo. E sempre foi você, mais que um amigo. Te desejo demais, eu não aguento mais. Vem e me beija, o sentimento me diz para não parar. Me deixa louca querendo me jogar. Me olha, vai, pega os sinais. Sabe que te quero demais. E quando me ver, me beija por completo. Me beija e só vai. Não espera mais, vai. Amo beijar sua boca, me pede para não parar. É tudo que eu preciso agora. Para o tempo e a hora. Vem e me deixa louca. Faz daquele jeito gostoso. Quando me beija, tudo é silencioso. Quando me beija, é só o silêncio. O nosso sentimento me atrai. Amor, não espere mais. Só vai, vai. Vai e vem me tocar. O sentimento me diz para não parar. Me deixa louca querendo me jogar. Me pega, vai. Olha os sinais. Não vou querer parar jamais. E quando me ver, me beija por completo. Me beija, só vai. Amor já não para mais, só vai. E terminamos aqui a canção Só Vai, na página 288 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, finalizando esse momento romântico aí de conexão e de afirmação, né, entrelaçando e selando este casal, Thales e Isabela, neste momento, formando o casal Thalisa. Vamos seguir a partir de agora na página 289 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. E realmente é muito interessante ter esse momento. Eu queria ir subindo o tom de tudo em Talismã, das histórias, em nível romântico, em nível musical, em nível mágico, a trama, personagens e páginas, tudo aqui e aumentando gradativamente. E a gente entende que em Talismã 1 era aquele romancezinho de abraço, beijinho, ficar de mãos dadas. Em Talismã 2 já é uma relação um pouco mais complexa, um pouco mais completa com a rotina, o dia a dia, traumas, medos, ansiedades, coisas que gostam, que não gostam. É essa parte do sexo acontecendo pela primeira vez para esse adolescente de uma forma mais leve e com certeza inexperiente. E aí agora, em Talismã 3, uma relação mais madura, uma conexão mais madura, um sexo mais maduro, tudo mais maduro e mais palpável aí a experiência e a maturidade, o crescimento da história. Eu sempre quis passar esse nível de crescimento e de um tempo para cá surgiu a oportunidade de introduzir temas e cenas mais quentes, mais hot, mais adultas dentro do contexto dos casais e trabalhar temas mais adultos com eles a partir de Talismã 2. E tem essa questão do sexo em Talismã 2 ali com Thales e Ângela, mas é algo muito mais contido, algo mais romântico, mais tranquilo, e aqui algo mais carnal, algo mais frenético, eu diria. E também acompanhando com essa carga de emoção e conexão, e também com toda uma experiência, com todo um cuidado, com todo um trabalho ali, envolvendo em, às vezes, quando você é jovem, a gente busca muito prazer, mas com a experiência a gente busca muito também essa questão de dar prazer ao outro, trabalhar essa questão. E aí, a partir disso, né, desse desenvolvimento, eu esperava escrever romances mais adultos e mais eróticos em certos momentos, contos mais eróticos, mais adultos, mais romance mesmo. E aí fiz histórias que trabalhariam exatamente nisso, daí pra mais amor, pra mais pesado, pra mais romântico e pra mais profano, por assim dizer, pra mais sexual e mais brutal. Mas dentro de Talismã, isso foi o momento mais bonito e mais respeitoso que conseguimos montar de algo que fosse exposto, mas na medida do possível, bonito, que fosse sim forte, intenso, mas com esse carinho, com esse cuidado que esses personagens e essa história merece, elevando o nível desse romance de Thales e Isabela, fazendo algo bem diferente aí pra eles, um momento bem quente, bem hot, como a gente nunca viu aí durante toda a história. Tudo bem que Thales já fez, já teve essa experiência aí sexual, até mágica ali com a Ângela, que ele usou até magia dele, os poderes dele, mas aqui com a Isabela foi algo muito melhor, muito mais real, sabe? Muito mais cuidadoso, muito mais experiente, muito mais dedicado a esse momento. E a partir disso, selamos o casal Thales e Isabela e seguimos em frente com a nossa história. Depois deste momento dos dois, eles adormecem juntos e finalmente tiram um bom descanso. No dia seguinte, todos se acordam para tomar o café da manhã e todos descem para tomar o café e conversar. Durante o café, tudo ocorreu bem e Thales junto a Isabela se oficializaram como um casal, sendo Thales e Isabela, o que deixa toda a família feliz e celebrando por eles. Eles comemoram e Thalia deseja toda a sorte do mundo para os dois, mas pede que Thales vá falar com os pais de Isabela, e ele aceitou, um pouco nervoso, mas não via a hora disso acontecer. Eles terminam o café e ficam sentados na sala conversando um pouco, até que Thales levanta e diz: "Eu preciso ir, pessoal. Vou ter que ir até TLS-25, preciso falar com os guardiões sobre algo importante." Então, do nada, ele tá lá tomando café da manhã, sentado na sala, conversando com o pessoal. E aí, fala: "Galera, é o seguinte, tem que ir pra outro planeta agora, tá? Licença." E a Isabela fala: "Tá tudo bem?" E Thales tá assim: "É só uma dúvida que eu tenho. Algo que eu preciso saber e ver com eles." Thalia diz: "Pode ir, filho, mas se cuida e volta logo pra casa. Amanhã começam suas aulas e você não pode perder." O ensino médio, né? E aí Thales diz: "Tudo bem, mãe, fica tranquila, eu volto logo. Volto a tempo para as aulas e para conhecer os seus pais, amor. Amo vocês, se cuidem." Nesse momento, Thales abraça as duas e se despede de Thalia e Isabela, dando um beijo em Isabela, um abraço em sua mãe, em seguida ele se despede dos demais e logo conjura seu cajado, batendo ele no chão, se teletransportando diretamente para a Câmara dos Guardiões. Fazendo isso, seu cajado cria um tipo de escudo em todo o seu entorno, como uma grande bolha de energia, e Thales chega dessa forma sem que ninguém do planeta soubesse, surpreendendo aos guardiões direto na câmara deles. Eles se teletransportam e apenas estão os seis guardiões no local, já que Justin e os demais estão em suas outras atividades. Ele chega surpreendendo a todos, deixando neles uma leve expressão de susto e surpresa, e aí Thales começa a confrontar Alex pela morte de seu pai. Nesse momento, Thales vai até lá para enfrentar Alex, né, exigir uma explicação dos guardiões do porquê Alex tinha matado o pai dele, né? O pai do Thales, o Miguel. A gente viu isso no episódio anterior, que a Alex, uma das guardiãs, né, líder aí dos talismãs, que criou aí o colar talismã, também foi a pessoa que matou o pai do Thales, e aí Thales vai lá pra confrontar ela e tirar satisfações. Na página 290 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso, Thales chega com tudo dizendo. Ele diz pra Alex: "Eles já sabem do que você fez, Alex?" Porque ali, nesse momento, quando Thales chega com aquele tom de raiva e fúria, todos eles já meio que sabem e imaginam do que ele tá falando, né? Aí a Úrsula se mete no meio da conversa e responde: "Thales, isto foi uma decisão em conjunto." E aí Thales diz: "Quê? Mas por quê? Ele já não tinha mais poderes, ele não era mais uma ameaça para vocês." Stefan disse: Seu pai, assim como você, cometeu muitos crimes contra as nossas leis e regras. Nós havíamos apoiado Alex com o seu bebê, e ele foi o único que se opôs, e ele nem era parte do nosso grupo. Dei mata chega falando. Ele nos enfrentou e esteve bem perto de nos derrotar. Ele se aliou a Martim, manipulando Martim, dizendo que iria roubar a criança para que pudesse drenar o poder dela, para criar um poder maior. Mas Miguel pensava que aquele ser era perigoso demais para estar em qualquer um dos dois lados. Então ele mentiu tanto para os vilões quanto para os heróis. Ficou acima do bem e do mal, assim como Thales sempre faz na história. E aí o guardião Ben diz: Martim ajudou a roubar o bebê. Ele enganou o Martim ajudou o Miguel a roubar o bebê. E Miguel enganou a todos e matou a criança, causando uma devastação de planetas e galáxias próximas. Essa poeira cósmica, junto a todos os outros elementos, formaram um buraco negro que existe no centro da Via Láctea. Ele tirou muitas vidas. Então a Via Láctea era muito mais cheia de sistemas, vidas, planetas, estrelas, e muitas delas foram destruídas, e o que sobrou delas se transformou, né? E é a fusão do que sobrou e da conjunção do desastre que foi aquela destruição, aquela fusão de estrelas, planetas e tudo mais, foi o que criou o buraco negro que existe atualmente no centro da Via Láctea. Essa é a explicação para esse buraco negro aqui em Talismã. Que foi aí quando o pai de Talis, o Miguel, roubou o bebê, enganou o Martim, fugiu com a criança, enganou os guardiões e matou a criança no meio da galáxia. Num ponto que ele achou que não ia afetar toda a existência, mas que ele sabia que muitos iriam morrer. Ele fez isso aí e sacrificou muitas vidas. O guardião Ross diz: Seu pai perdeu nosso apoio, despertou a raiva dos demais, sendo apenas o protetor da Terra. Esse foi um dos motivos porque abandonamos este planeta e sua galáxia. Seu pai se fez o dono dela e matou, expulsou toda a criatura que se aproximava sem uma identificação, com a desculpa de te proteger, Thales Mendes. Então, o pai dele virou basicamente, na visão dos demais, um tirano. E aí, como ele já foi apoiado pelos guardiões, todas as outras energias falavam: Nossa, esse filho é da mãe aqui dos talismãs está aniquilando todo mundo. Vamos ficar contra o talismã. E aí, os talismãs: Nossa, esse humano aqui tá esculhambando com todo mundo. Já não vamos mais ir com os humanos. Então, meio que o pai do Thales criou muito mais e aumentou mais essa rixa que tinha entre todas as raças e dos talismãs com os humanos. Tudo para proteger o Thales dos inimigos e tudo mais, né? Com aquela preocupação de pai dele. Muito clássico que eu faria isso e que o Miguel fez, né? Que horror. Teve partes boas e ruins, né? Eles sempre foram vistos aí como heróis e vilões ao mesmo tempo. E aí, Alex aqui dizendo: Merlin acolheu a muitos, e apesar de defender seu planeta, nunca foi tão implacável quanto seu pai. Ele não sabia ser alcançável, ele não sabia chegar a um acordo justo, era a vontade dele, ponto final, sabe? Ele não era, flexível. Aí a Alex segue dizendo: Os demais também não foram assim, mas por algum motivo Miguel temia o universo e deixou tudo, isolou sua galáxia de tudo e todos. Temíamos que você fosse igual ao seu pai, e por tudo isso que tem feito, vemos que você é. Que ele temia aqueles seres que eram mais poderosos que ele, que eram de fora da Terra, o que esses seres poderiam fazer com a Terra e tudo mais. Então ele claramente tinha essa questão. O Stefan segue dizendo: Você é tão implacável quanto seu pai, mas existe a bondade, o amor de Merlin em você. Você é ambos, mas precisa entender. Mesmo que tenha poderes, não tem como se proteger de tudo, não tem como vencer sempre. E mesmo que tente, a que preço? Úrsula diz: Alex agiu por vingança, mas nós vimos a oportunidade de você crescer sem a influência dele, de seu pai, para que pudesse se descobrir. Tínhamos esperança de que você fosse diferente. Ele estava sem poderes porque passou os poderes para você. Mas quem poderia garantir que não iria tomar de volta? E com ele à solta, seria um risco para todos, até mesmo para você. E após, né, longos anos aí servindo aos guardiões, finalizaram o pai do Thales. Alex diz: quando ele passou a magia para você, vimos a oportunidade de confrontar ele e acabar com os séculos de desentendimento que poderiam levar a outra guerra. Sentimos muito, mas foi o melhor para todos. E agora o Thales entra falando: agora é minha vez de falar. Melhor para todos ou para vocês? Eu estou tão cansado de toda essa merda. Não existe essa porra de heróis e vilões. Porque na real vocês parecem que não fazem ideia do que estão fazendo. Todos nós apenas somos seres com habilidades especiais, e o que nos diferencia dos vilões é o nosso caráter. Porque não tem como acertar sempre. Estamos quase sempre fazendo merda. Então, isso tem que parar. Ninguém aqui pode sair matando pessoas porque são perigosas ou diferentes. Não é isso que queremos ser ou passar para o universo. Não importa quem eles foram, eu sei quem eu sou. Eu não sou nem como eles e nem como vocês. Eu sou eu. E nunca mais encostem em ninguém da minha família, senão vão conhecer o verdadeiro vilão. Me avisem quando tudo começar e vamos pôr um fim nisso. Alex diz: está me ameaçando? E Thales diz: eu só tô avisando. Eu posso ser pior que eles e pior que nossos inimigos. Não queiram pagar para ver. Thales bate seu cajado se transportando novamente. Acaba indo direto ao seu quarto. Neste momento, ninguém sabe que ele está lá, que ele já voltou. Ele chora um pouco, triste, mas já sabe exatamente o que precisa fazer e qual é o seu plano. Ele olha para uma foto onde está Mark, Johnny, Fernando, Matheus, João, Mel e ele. Todos os que ele perdeu ao longo do caminho. Neste momento, com seus poderes, ele cria plataformas e vai descendo até seu quintal para treinar um pouco de magia. Se manter focado, mas claro, ele faria isso tudo junto à sua fiel e parceira de sempre, sua melhor amiga, que acompanha ele em todas as horas. Já chega de revelações. Agora é hora de enfrentar seu destino, no hoje e no agora. E assim ele canta um trecho de sua canção enquanto treina sua magia. Um trecho da canção Um em Um Milhão. E aqui ele canta enquanto treina. E eu vou encarando o medo de perder. Esperem, não vão esquecer. Eu sei quem eu quero ser, eu sei quem eu vou ser. O mundo ainda vai acordar e ver que mesmo que eu não consiga ver a luz, eu vou brilhar com o coração. E se for para ser, eu vou atravessar a escuridão. Vou ser o sol que ilumina a imensidão. E eu não posso estar errado sobre eu ser esse um, sobre esse coração, ou um em um milhão, um em um milhão. E paramos aqui este episódio curtinho na página 293 de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso. Paramos aqui, e enquanto Thales está cantando esse trecho da sua música em um milhão, da primeira música do seu primeiro disco solo, que está aí prestes a ser lançado, enquanto ele treina magia e reflete, né, sobre todas as questões. Então, tu imagina tu descobrir que o teu pai, pensando na tua proteção e também num bem maior que ele recebeu, talvez ordens divinas, ordens de cima, que ele nunca revelou para ninguém, aquilo que ele fez e que todo mundo acha que é sem sentido, que foi sem noção, que foi um ato de crueldade, talvez foi o menor dos males. Mas com isso, Miguel acabou destruindo muitas vidas ali do centro da Via Láctea, criando um buraco negro, deixando aquela zona inabitável, com muitas outras questões, amedrontando e criando uma rixa entre Thales, maior ainda que já existia, mas aumentando a rixa e a raiva dos seus inimigos, das outras energias em relação aos talismãs que ele representava ali também, junto aos talismãs, junto a Merlin, todo o legado deles, assim como os talismãs criando ainda mais essa rixa, esse problema aí com os seres humanos, afastando a terra da magia, da energia de outros seres, e ficando ali nas sombras para defender seu filho e sua família, ajudando algumas criaturas mágicas na Terra, mas todos aqueles que tinham algum, que ele achava que tinha alguma intenção duvidosa, um caráter duvidoso, ele com seu caráter julgativo e de certa forma, na forma de pensar do Miguel Justo, ele ia lá e podava, eliminava esses inimigos ou expulsava da Via Láctea. Por isso que se tornaram tão hostis e sempre quando se aproximavam já eram esperando o pior da linhagem do Thales e vindo para batalhar e não somente às vezes para pedir ajuda, mas sim para se impor e exigir um lugar nessa galáxia que foi dominada aí pelo Miguel para instaurar séculos e séculos de proteção e de afastamento de todo esse universo mágico aí de talismã, fora que ele também às vezes escondia ali as criaturas sobrenaturais dos humanos, né, para não causar confusão. Então Miguel fez tudo isso pensando na paz para a humanidade e também na paz para o seu filho. Mas isso tudo veio à tona logo que ele passou os poderes para o Thales. As consequências do que ele fez chegaram até ele, levando ele à morte, mas com certeza Ele foi perdoado por isso e recebeu ordens de cima, porque a gente vê que em Talismã 2 ele está num tipo de plano espiritual, e aí em Talismã 4 ele já, esse plano espiritual que ele está já era uma parte do céu ali, então a gente vai ver o pai do Talismã no céu, ele foi perdoado, ele seguiu ordens divinas mesmo, e às vezes para te criar algo muito lindo, às vezes tem que encerrar algumas coisas de formas catastróficas e caóticas para dar uma nova vida, é a beleza da vida, né? Então é meio que a destruição e a criação meio que andam juntas de mãos dadas. E às vezes, para algo bonito ser criado, algo infelizmente tem que ser brutalmente destruído. Foi o que aconteceu aqui. E o porquê mataram o pai do Talis, o porquê eliminaram ele, porque ele podia ser um risco para o futuro e seguir colocando mais ainda em risco o futuro. Ele era um perigo para o futuro pela forma de pensar dele, por lidar com a magia, poder influenciar o Talis, que era o mais poderoso de todos eles. Então, Talis conseguiu. Tentar nesse desequilíbrio encontrar o próprio equilíbrio dele, ser ele sem tanto a influência do pai. Essa era a questão. Ele foi lá tirar satisfação com os guardiões, chegaram a esse resultado. Talis entende isso, mas fica triste pelas vidas que seu pai tirou e que vê que ele fez a mesma coisa que o pai dele fez ali quando ele viajou pelo multiverso. E aí Talis vai tentar corrigir esse erro daqui em diante até ali, Talismã 4, a gente vê ele tentando recriar tudo aquilo que ele e o pai dele destruíram e que, sem querer, acabaram deixando para trás por objetivos e um bem maior, digamos assim, né? Então, né, nessa tentativa de muitas vezes vencer os vilões, eles acabaram prejudicando algumas pessoas inocentes deles, e Talis vai tentar ter esse arco de redenção e buscar uma realmente uma redenção, uma nova fórmula, um novo um jeito de amenizar e consertar e dar mais vida do que tirar vidas. E aí ele exige ali aos talismãs, justamente isso, né? Aos guardiões, que não se escondam nada, que chega de segredos e revelações, e que nem os guardiões permitam que mais vidas sejam tiradas, e que nem ele, e que ele também vai tentar fazer isso, que nem ele vai tentar ou vai deixar chegar ao ponto de acabar perdendo algumas vidas no processo também, que eles vão tentar salvar o máximo que puder, e por isso ele pressiona os guardiões para acharem uma solução, se envolverem e participarem, e entender que ele é diferente, que ele quer fazer diferente. Por mais que ele se pareça muito com Merlin, com seu pai, com a linhagem, ele é o único bom e rebelde. Ele quer fazer a diferença e mudar o caminho. Por mais que ele tenha se perdido, ele quer mudar o caminho, recuperar seu caminho, né? Porque uma pessoa se perdeu que está perdida para sempre. E aí Talis vai tentar mostrar isso para ele, pede a presença deles mais firme em todo mundo mágico de todo o multiverso e universo. E ele pede aí essa solução e esse alinhamento entre os dois e que agora trabalhem por um objetivo em conjunto, em comum, mas que se qualquer um dos dois pisar, né, pisar na bola, der uma bola fora, que Thales ali vai ser, aí vai mostrar para eles o que é ser implacável, se realmente eles deixarem esse tipo de coisa acontecer, porque eles têm poder para evitar certas coisas e não interferem tanto. E Thales diz que se meter com alguém da família dele de novo, que aí sim ele vai mostrar quem ele é e a que ele veio. E aí os guardiões falam, então mantenha sua família sob controle. E aí Thales, então isso, então eles começam a, com isso, chegar a acordos ali para como vão seguir em batalha de agora em diante e para como vão seguir com essa união entre talismãs e ali os terrestres, os UBRs ali do Thales. Então aqui, a partir daqui, a gente começa a ver o início de uma aliança que não é fácil, que é dolorosa, que tem problemas no passado, que tem problemas no presente, que pode acarretar em problemas aí para o futuro, sim, isso, sim, aquilo, mas eles têm um objetivo em comum, que é instaurar a paz e a ordem no multiverso e manter as coisas, né? Fazer aquilo que eles foram criados para fazer, manter a ordem, mesmo que às vezes seja um pouquinho através do caos. Então aí eles vão se juntar por esse objetivo em comum e a partir daí veremos uma aliança mais forte, maior entre os talismãs e os UBRs. Muito obrigado a todos, seguiremos ali com o Talis de volta à Terra, treinando magia e cantando um pouco, ficando um pouco saudoso aí com essa questão do seu pai, de seguir o legado, de ser uma pessoa diferente, de ser uma pessoa melhor, de se perdoar, de perdoar o seu pai. E veremos a partir daí no próximo episódio, seguindo da página 293. Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo episódio de Talismã 3, A Magia Através do Multiverso.